Porque Deus ajuda quem cedo madruga, mas a prece é inimiga da perfeição. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Anualmente, sempre no mês de maio, centenas de pessoas se reúnem na cidade de Lamentos, a capital do estado das causas eternas, para participar da Convenção dos Litígios Fantásticos. Nós entrevistamos a organização do evento para saber um pouco mais a respeito e obtivemos informações reveladoras. Os critérios de participação são rigorosíssimos. Somente pessoas envolvidas em ações judiciais, cujo subjeto envolve mágoas, tristezas, falta de comunicação, falta de reconhecimento e outras tantas carências afetivas, são admitidas. É também fundamental que as suas ações se arrastem um tempo intensamente amargo, capaz de provocar severas insônias e bons impactos financeiros. A característica marcante de um litígio fantástico é o fato de que a decisão buscada pelos envolvidos é sabidamente impossível. Um subjeto jamais se resolve com uma sentença. Mesmo assim, esse fenômeno social segue em franca ascensão. Os organizadores explicam que a ideia do evento é trocar experiências entre os participantes ou litigantes, como muitos preferem ser chamados. Não há qualquer objetivo de encontrar soluções, relatou o Sr. M, líder do evento, até porque isso é tarefa sempre delegada a um terceiro responsável pela decisão do litígio fantástico. O que queremos, ele diz, é que as pessoas se conheçam, relatem seus casos, seus problemas e assim possam lamentar em conjunto. E ele acrescenta, quando nos deparamos com outras pessoas que enfrentam problemas parecidos, a tendência é encontrar alento, conforto. Isso dá um gás necessário para continuar nessa caminhada tão árdua que é a do litígio. Na convenção há também workshops específicos. Os mais procurados envolvem assuntos familiares. Nesse ano, o workshop Como Transformar os Aspectos Negativos e Afetivos do Término do Seu Relacionamento em Ações Revisionais de Alimentos dos Seus Filhos já conta com inúmeros inscritos. O seu organizador, o Sr. X, possui um repertório impactante. Ele é autor de 3 ações revisionais contra suas filhas, uma ação de despejo contra sua ex-esposa e é réu em outras 3 ações de execução de alimentos propostas pelas mesmas filhas. São quase 5 anos de entrada em processos e 2 empréstimos bancários para dar conta das custas processuais e dos honorários dos prestadores de serviços jurídicos. São também quase 5 anos sem qualquer diálogo com as filhas. O Sr. X já possui netas e não as conhece. Uma senhora que não quis revelar seu nome nos contou que uma das filhas do Sr. X também frequenta a Convenção dos Litígios Fantásticos e é líder master do workshop Nós, Filhos, Eles, o Divórcio, Quem Vai Pagar a Conta do Meu Analista. Ambos fingem que não se conhecem. Ao final da nossa entrevista, nós indagamos aos organizadores sobre a viabilidade de um espaço na Convenção dos Litígios Fantásticos para a fala de especialistas em métodos adequados para a solução de conflitos. Falávamos de mediadores e de advogados colaborativos, de uma alternativa eficiente de solução de conflitos fora do âmbito do judiciário. Falávamos de celeridade, de confidencialidade, de economia de custos, de restabelecimento da comunicação entre os envolvidos no conflito, inclusive de suporte emocional por psicólogos. Para nossa surpresa, notamos um completo desconhecimento do tema. Boa parte dos nossos esclarecimentos causou inclusive ansiedade e aflição nos organizadores. E para que a gente não insistisse mais no tema e na ideia, o Sr. M bravejou. Mas vocês não entenderam nada do que acontece aqui. Um litígio fantástico leva anos de cultivo até se tornar a razão e a força do viver. Com uma tal solução que vocês nos apresentam, o que restaria deles, os litigantes?
À noite todas as gatas são pardas.
Olá, eu sou a Valda Molin, autora desse conto, construído como uma provocação aos litigantes. Eu sou advogada colaborativa em Curitiba, especialista na prevenção dos litígios fantásticos. Eu sou também integrante do STU, e eu estou aqui para falar dele. O STU é um grupo de estudos de práticas colaborativas que tem aqui em Curitiba, vinculado à Universidade Federal do Paraná. É formado por advogados e psicólogos, profissionais da área financeira, que se reúnem uma vez por mês, sempre às sextas-feiras, final de tarde, para estudar teoria e prática focada e voltada para as práticas colaborativas. Práticas colaborativas é uma metodologia de solução de conflito interdisciplinar que se dá e extrajudicial, né, que se forma, que se dá mediante um compromisso assumido pelos clientes e pelos advogados e pelos demais integrantes dessa equipe interdisciplinar, os psicólogos, né, de não litigância, e que tem como objetivo a construção do consenso. A ideia é ajudar essas pessoas a formar-se uma equipe com o objetivo de auxiliar os clientes a construir soluções e caminhos criativos com suporte emocional, financeiro e jurídico, capaz de ajudá-los a passar por esse momento tão difícil que é do conflito familiar ou outros conflitos, não necessariamente familiar. As práticas existem no país há mais de 7 ou 8 anos, né? A gente tem um Instituto de Práticas Colaborativas que capacita profissionais ano a ano, mês a mês agora, com as capacitações online. Eu sou diretora desse instituto, sou também docente. Para quem quiser conhecer, é só dar um Google, você vai encontrar em praticascolaborativas.com.br mais informações sobre esse trabalho. Eu sou super grata por ter esse espaço para contar para a comunidade que há outras possibilidades do que o judiciário. Ele é importante, mas ele não é a única forma de, é o único caminho para encontrar a solução de problemas, né, jurídicos, ou, enfim, jurídicos. Agradeço, Daniel, por essa oportunidade e um grande abraço.
Porque cachorro velho não aprende truques novos, mas nunca é tarde para aprender. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Foi um sonho tão forte que acreditei nele por minutos como uma realidade. Sonhei que aquele dia era ano novo. E quando abri os olhos, cheguei a dizer: Feliz ano novo. Não entendo de sonhos, mas este me parece um profundo desejo de mudança de vida. Não precisa ser feliz sequer. Basta ano novo. E é tão difícil mudar, às vezes escorre sangue. Um sonho, de Clarice Lispector, do livro Aprendendo a Viver.
Ontem eu sonhei que estava empurrando um carrinho de rolemã, desses que pedreiros usam. Ele estava cheio de terra, que eu levava em direção ao meu jardim para adubar a terra. Eu queria fazer uma horta. Nisso, passei em frente à janela do vizinho, que estava aberta. Isso é real, eu tenho um vizinho, um casal, não é? A gente sempre conversa ali, né, pela janela. Então, a janela estava aberta. E quando eu olhei para dentro da casa deles, através da janela, eles estavam com a sala cheia de almofadas e estavam costurando outras almofadas. Eu disse: nossa, que coisa mais linda! E convidaram-me a entrar, entrei, peguei as almofadas na mão, admirei-as, tão lindas, cheias de detalhes, tons de preto, tons de cinza, xadrez, tudo muito lindo. E aí eu olhei para eles e disse: mas vocês estão costurando essas almofadas à mão? E acordei.
Relata-se que São Francisco, a quem muito amo, pregava aos peixes e às aves. Se a lenda é verdadeira, imagina que os peixes e as aves, ouvindo a pregação do santo, riam e sorriam discretamente para não ofendê-lo. E isso porque não se pode pregar a seres perfeitos. Prega-se a seres imperfeitos para que eles se tornem perfeitos. Acontece que peixes e aves são perfeitos, são felizes naquilo que são. Peixes não querem ser aves. Aves não querem ser peixes. Mangueiras não pensam jabuticabas. As jabuticabeiras não pensam mangas. Fico pasmado olhando uma jabuticabeira florida no Dali. Pobrezinha, teve galhos cortados, ficou espremida entre paredes, mas ela tudo ignora. Está coberta de flores brancas, como se tivesse caído neve. As flores têm aquele delicioso perfume da infância e pés descalços. As abelhas, atraídas pelo perfume, vêm e zumbem, zumbem. Assim é que cada bicho e cada planta estão contentes com o que são. São felizes no que são. Feuerbach, filósofo, poeta sensível, observou sobre a desconhecida psicologia das plantas. Se as plantas tivessem olhos, gosto, capacidade judicativa, cada planta diria que a sua flor é a mais bonita. Esse, então, não é o nosso caso. Somos os únicos seres que não estão contentes com o que são. Queremos ser diferentes. Schopenhauer dizia que a raiz da infelicidade humana está justamente na comparação. Dizia ainda Alberto Caeiro: ah, como os mais simples dos homens são doentes e confusos, estúpidos. Ao pé da clara simplicidade e saúde em existir das árvores e das plantas. Assim, o certo não somos nós. Confusos, estúpidos, pregamos às criaturas. O certo é que elas, felizes, preguem a nós. As criaturas falam. O salmista olhava para os céus e percebia que pelos espaços vazios se ouvia a pregação sem linguagem e sem fala das estrelas. Isso está no Salmo 19. Olhava, fechava a boca e escutava. Mas nós, cuja loucura está em nos considerarmos superiores, achamos que podemos pregar e ensinar. Parte da nossa estupidez é a incontinência verbal, a constante ejaculação de palavras, quando a verdadeira sabedoria seria fazer silêncio para os pensamentos, para ouvir a pregação das estrelas, dos peixes, das aves, das plantas. Jesus, o Mestre, dizia aos perturbados pelas ansiedades da vida que eles deviam olhar para as flores a fim de aprender delas a tranquilidade. O Salmo 1 pregava aos homens falando de um ideal de vida em que somos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Regatos e árvores nos ensinam a sabedoria. Por isso, continuo em minha suspeita de que as árvores são uma forma mais evoluída de vida que a nossa. Me contestarão dizendo que somos superiores porque pensamos e as árvores não. Pergunto se a capacidade de pensar é sinal de superioridade. O pensamento não surge precisamente da nossa doença, ou como sintoma dela, ou como tentativa de cura? Caeiro dizia que pensar é estar doente dos olhos. Pensamos porque não estamos felizes com o que somos. Quando estou feliz, meus olhos veem a árvore e contemplam, descansam nela. Não penso outras coisas. Eu e a árvore somos um, não tem espaço entre eu e ela. Quando estou doente, meus olhos veem a árvore, mas não descansam nela. Eu penso. Meu corpo, no pensamento, vai para um outro lugar. Pensamos porque não estamos felizes onde estamos. Olho para cima, para os lados, para ver as árvores. Tento ouvir a sua silenciosa pregação. Se pregam, é porque pensam. Mas seus pensamentos são diferentes dos nossos. Elas pensam da mesma forma como produzem brotos e flores. Não pensam pensamentos da cabeça como nós. As árvores não têm cabeça, não precisam ter cabeça. Elas pensam com o corpo, raízes, tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Pensam sempre os pensamentos que devem ser pensados. Isto é, pensamentos que têm a ver com a vida. Agora, depois da chuva, as cipuanas e outras árvores estão cobertas de brotos novos. Os brotos novos são seus pensamentos alegres, pensamentos que as árvores devem ter quando a primavera se aproxima. Os ipês têm outros pensamentos. Eles não são iguais às tipuanas. Estão floridos. Faz 2 semanas eram os ipês amarelos, agora os ipês rosas e brancos. Floriram não por felicidade, mas por medo. Floriram por causa da seca, por medo de morrer, e trataram de ejacular sementes para que, no evento de sua morte, suas sementes estivessem espalhadas pelo mundo. Os cipestres italianos têm fantasias teológicas, afinam-se e querem tocar os céus. Os chapéus de sol, que alguns chamam de amendoeiras, ao contrário, são seres desse mundo. Estendem seus galhos na horizontal. Os paus-ferro, livres de cascas velhas e enrugadas, exibem uma pele lisa e branca, onde pessoas malvadas gravam a canivete e seus nomes. Passo neles a minha mão, porque é gostoso sentir a sua lisura. Olhando para as árvores, tive por um momento a ideia de que Deus é uma árvore em cuja sombra nós, crianças, brincamos e descansamos. É a sombra do absoluto que o homem moderno busca abrigo, como diria Nietzsche. Pura generosidade sem memória. Acho que o verdadeiro sobre São Francisco não é que ele tenha pregado aos peixes e pássaros. A verdade é que ele ouviu o sermão das árvores. Por isso ficou tão manso, tão tranquilo. Ele tinha a beleza das árvores. Estava reconciliado com a vida. Então, os pássaros fizeram ninhos nos seus galhos e os peixes comeram dos seus frutos que caíam na água. Esse foi um trecho do livro O Amor que Acende a Lua, de Rubem Alves, sobre o Sermão das Árvores. Boa noite.
No Elevador do Filho de Deus, de Elisa Lucinda, por Márcia Penteado. A gente tem que morrer tantas vezes durante a vida que eu já estou ficando craque em ressurreição. Bobeou, eu estou morrendo. Na minha extrema pulsão, na minha extrema unção, na minha extrema menção de acordar viva todo dia. Há dores que, sinceramente, eu não resolvo. Sinceramente, sucumbo. Há nós que não dissolvo e me torno moribundo de doer daquele corte. Do haver sangramento e forte, que vem no mesmo malote das coisas queridas, vem dentro dos amores, dentro das perdas de coisas antes possuídas, dentro das alegrias havidas. Há porradas que não tem saída, há um monte de não era isso que eu queria. Outro dia, acabei de morrer depois de uma crise sobre o existencialismo, terceiro mundo, ideologia e inflação. E quando penso que não me vejo ressurgida no banheiro feito punheteiro de chuveiro, sem cor, sem fala, nem informática, nem cabala, eu era uma espécie de Lázara, poeta ressuscitada, passaporte sem mala, com destino de nada. A gente tem que morrer tantas vezes durante a vida, ensaiar 1000 vezes a séria despedida, a morte real do gastamento do corpo, a coisa mal resolvida daquela morte florida, chega de pêsames nos ombros dos parentes chorosos, chega do sorriso culpado dos inimigos invejosos, que já estou ficando especialista em renascimento. Hoje, praticamente eu morro quando quero. Às vezes só porque não foi um bom desfecho, ou porque eu não concordo, ou uma bela puxada no tapete, ou porque eu mesma me enrolo. Não dá outra. Tiro o chinelo e dou uma morrida. Não atendo telefone, campainha. Fico aí, camisolenta em estado de éter. Nem zangada, nem histérica, nem puta da vida. Tô nocauteada. Tô morrida. Morte cotidiana é boa, porque além de ser uma pausa, não tem aquela ansiedade para entrar em cena. É uma espécie de venda, uma espécie de encomenda que a gente faz para ter depois, ter um produto com maior resistência, onde a gente se recolhe. Ai, quem não assume, nega. E fica feita a justiça. Cega. Depois acorda bela, corta os cabelos, muda a maquiagem, reinventa modelos, reencontra os amigos que fazem a velha e merecida pergunta ao teu eu. Onde você estava? Estava sumida? Morreu? E a gente com aquela cara de fantasma moderno, de ex-persona falida, responde: não, estava só deprimida.
De noite, tutti gatti sono grigi.